O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, vai apresentar na quarta-feira o relatório da reforma tributária, a PEC 110 de 2019, na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta prevê a extinção e a unificação de tributos. É o primeiro item da pauta da CCJ. Senador, a Comissão de Constituição e Justiça fez várias audiências públicas com a sua presença e a presença de vários especialistas debatendo o tema. Eu queria saber do senhor em que isso contribuiu para a confecção do relatório, sendo que um desafio que é unânime de todos os especialistas e todo mundo que está acompanhando é justamente simplificar o sistema tributário e, ao mesmo tempo, desonerar o consumo, né? Os bens de consumo. É por aí mesmo, senador?
Nós queremos fazer, além de uma reforma tributária, nós queremos fazer uma revolução digital. Ou seja, trazer para o sistema tributário brasileiro, que é arcaico, completamente anacrônico, esse mundo digital. Não tem cabimento a gente viver no mundo digital e o Brasil viver na informalidade, porque está com um sistema analógico. Nós queremos ir além de uma reforma tributária clássica. Nós queremos fazer com que essa reforma ela obedeça aos princípios da justiça social, com o objetivo de fazer a simplificação, a modernização, a desoneração, a competição do nosso sistema tributário. Com isso, sem dúvida nenhuma, a reforma da Previdência, que ela tem um objetivo mais de estancar uma sangria, e a reforma tributária, que foca nas receitas, com essas duas reformas, o ambiente de negócio no Brasil vai proporcionar investimentos bilionários do mundo inteiro.
Senador, uma das propostas para simplificar essa questão do sistema tributário, além do que o senhor já acabou de comentar, que é essa parte da digitalização, tem a questão também de reduzir. Hoje a gente tem muitos impostos incididos sobre vários tipos de serviços. Uma das ideias possíveis é criar um imposto único, né, de valor agregado, que seria o IVA. Mas esse imposto não é só simplesmente transformar tudo num grande imposto e continuar com a mesma tributação, né? A ideia é também mudar esse tipo de tributação. Quais as áreas que seriam mais atingidas nessa reformulação?
Olha, veja bem, a nossa proposta ousa eliminar 8 tributos federais, 1 estadual e 1 municipal. Os federais são o IPI, IOF, CSLL, o PIS, COFINS, PASEP, salário, educação e a CID, dos combustíveis. Uhum. O estadual seria o ICMS e o municipal o ISS. Com isso, nós criaríamos o IVA, que é também chamado de IBS. Esse IVA seria compartilhado entre estados e municípios. O que deseja o governo federal? O governo federal deseja criar um IVA para ele, ou seja, ter um IVA para atender o próprio governo federal, e simplificando a partir de alguns impostos, uhum, que PIS, enfim, IPI, etc. e tal. Ou seja, nós teríamos no final uma premissa, obedecer uma premissa, qual? Não aumentar a hipótese de uma carga tributária. Evidentemente também que não dá para diminuir agora, porque ninguém aceita perder receita. Nenhum ente federativo tem condição de fazer isso hoje. Nós, com essa simplificação, modernização, essa competição, essa a introdução à tecnologia digital, nós esperamos que com o tempo a gente vá diminuindo a carga tributária. A minha expectativa é que o nosso relatório possa produzir um resultado de diminuir a carga tributária em 0,5% ao ano. Ou seja, em 20 anos, o Brasil ter aí, quem sabe, uma queda de 10% da carga tributária, que hoje é em torno de 33%, 34%, cair para níveis de 25%, que seria mais ou menos razoável.
Estou começando com o senador Roberto Rocha, que é relator da reforma tributária. Senador, há uma possibilidade que é um tanto polêmica sobre retomar alguma medida de imposto passado, como a CPMF. quando se fala isso no Brasil, gera um alvoroço, né? Várias pessoas criticam, especialistas, vários setores são reticentes em relação a criar um novo tributo. O senhor aventa essa possibilidade de criação ou essa discussão está em aberto?
Para mim, estão colocando o cavalo, os burros na frente da carroça. Não tem que discutir a criação de um imposto sobre movimentação financeira. Não tem que discutir isso. Eu acho que a discussão que antecede é outra. A discussão primeira é: o Brasil quer ou não quer desonerar a folha de pagamento para gerar oportunidade de emprego para uma legião de desempregados que está aí? O Brasil quer ou não quer tirar milhões de pessoas que estão na informalidade para poder ter um emprego formal? O Brasil quer ou não quer focar na questão de desonerar investimento, desonerar exportação, mas desonerar também o emprego formal? Essa que é a questão. O Brasil chegou à conclusão que não pode continuar tributando como tributa no consumo, na base de consumo, 50%, enquanto nos Estados Unidos é 17%. Ou seja, nos Estados Unidos a renda é mais de 50%. Aqui não, é o contrário. E aí os Estados Unidos viram a meca do consumo. Se eu precisar de ter que comprar roupa, se eu precisar comprar um enxoval para o meu filho que vai nascer, eu compro nos Estados Unidos. Ou seja, uma coisa maluca isso. O ICMS é o maior imposto do Brasil. E ele não tem nenhuma vocação para incentivo fiscal. Os estados entraram em guerra fiscal. Resultado, o Rio de Janeiro quebrou. Estados estão quebrando um atrás do outro. É necessário fazer alguma coisa. Então, se a discussão é desonerar a folha para permitir um mundo da formalidade, porque quem está na informalidade, o sujeito que está ali vendendo pastel, vendendo isso, caldo de cana, que está assim, sabe? Ele não tem nenhum direito trabalhista, previdenciário, não tem nada. Ele vive na informalidade. Então, a gente tem que fazer com que venha os empregos formais. Formais, ou seja, carteira assinada. Bom, aí você estabelece regras. Como é que você faz isso? Você vai diminuir a contribuição patronal, vamos dizer, de 20 para 10. Podia ser de 20 para 15. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco ousado, porque nós estamos muito atrasados. De 20 para 10, tá bom. Isso representa quanto? Isso representa algo em torno de 100 bilhões de reais por ano. Dinheiro que é da Previdência. Tá bom, de onde tirar esse dinheiro? Se você vai desonerar, você vai cortar essa receita da folha de pagamento, você vai ter que tirar de algum lugar. Bom, aí você tem dois caminhos. Ou você aumenta o IVA, aumentando a alíquota, aumentando, portanto, a carga tributária. Se o IVA foi, sei lá, de 18%, ele vai terminar ficando em 21%. Eu acho que isso não é justo. Ou você cria um imposto de movimentação financeira para financiar a Previdência naquilo que diz respeito à desoneração da folha exclusivamente. Exclusivamente. Bom, quanto é que vai ser? É cálculo, é número. Acabei de dizer a você que pedi informação do Banco Central para a gente ter uma base de cálculo real na mão. Aí você diz assim, bom, pode criar critérios diferenciados? Pode, deve. Por exemplo, a empresa que admitir beneficiado do salário família passa a ter esse crédito do governo. Segundo, a desoneração da folha poderá ser aplicada aos empregos de até 3 salários mínimos. Terceiro, a desoneração da folha poderá ocorrer para o primeiro emprego. A empresa que der o primeiro emprego tem um benefício. Aqueles que recebem do Bolsa Família, seja até R$5.000 por ano, também estão fora. Estabelece critérios, mas enfrenta o assunto. Agora, quem é contra desonerar a folha, diga assim, olha, eu sou contra, deixa do jeito que está. Agora, quem é a favor, e eu não vejo ninguém dizer que é contra, tem que dizer. Se não é a favor disso, tem que dizer de que é a favor. Porque eu estou batendo a cabeça aqui há 30 dias, conversando com o mundo jurídico todo, com o mundo empresarial, produtivo, sindical e etc. E não tem mágica, nós estamos falando de matemática. Se você tira daqui, você tem que colocar daquilo. Ponto, é só isso.
Senador Roberto Rocha, eu agradeço bastante a participação aqui na Rádio Senado e um bom trabalho, boa semana para o senhor.
Obrigado, um abraço, fica com Deus.